Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, espero que você esteja bem, toda sua família esteja bem. Hoje eu quero continuar o tema de demência com você, abordando um pouquinho mais sobre a doença de Alzheimer. Meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqui esse convite sempre. Se você não sabe, consegue me explicar aqui no Spotify, no Castbox, por favor, curte e seguir. Basta clicar no botãozinho seguir para você receber todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a seguir no nosso Instagram. Instagram do nosso canal é o @ Consegue Me Explicar. Claro, se tiver interesse, não deixa de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, se você ainda não chegou no Instagram, cheque, porque todo domingo tem saído por lá flashcards relacionados a alguns assuntos abordados por aqui. Certo, pensar na doença de Alzheimer é pensar imediatamente numa demência. E a gente sabe que a doença de Alzheimer é a demência mais comum de todo mundo. É a demência mais comum entre todas as demências em si. E a doença de Alzheimer, ela é causada por uma degeneração dos neurônios colinérgicos. A doença de Alzheimer é causada por uma degeneração dos neurônios colinérgicos. Para pensar na doença de Alzheimer, a gente tem que ter um raciocínio muito semelhante ao raciocínio da doença de Parkinson. Ou seja, a gente tem que voltar lá no tempo e entender o que aconteceu nessa doença. Como é que foi a descrição? O que estava acontecendo naquela época? A doença de Alzheimer, ela foi descoberta pelo médico psiquiatra Alois Alzheimer, lá em 1906, ao descrever pela primeira vez uma forma de demência presente em uma das suas pacientes, uma paciente de 51 anos, que apresentou problemas de linguagem e memória com piora progressiva, falecendo poucos anos depois do início das consultas. Na autópsia, foi observado o acúmulo de placas amiloides no espaço extracelular e lesões neurofilamentares dentro dos neurônios por todo o córtex cerebral, características marcantes da doença de Alzheimer, que assim foi apelidada tempos depois por um outro professor psiquiatra, um alemão chamado Emil Kraepelin. Uai, Lucas, essa definição conta tudo de Alzheimer para mim e ainda fala de demência. Afinal, essa paciente do Dr. Alzheimer, ela apresentava um o quê que você lembra? Nossa, Lucas, ela apresentava um problema. Ela apresentava uma perda da função cognitiva. Nesse caso dela, ela apresentava uma perda tanto da memória quanto da linguagem. Ela apresentava uma perda da memória da linguagem e de forma progressiva. Ou seja, fala totalmente a favor de demência. Afinal, demência é definida pela gente como uma perda da função cognitiva de caráter progressivo e gradual. É uma doença de caráter progressivo e gradual. Daí, a doença de Alzheimer ser a causa mais comum de demências no mundo. Uma doença que é causada por degeneração de neurônios colinérgicos. A gente percebe que nessa autópsia ele contou pra gente o que a gente vai encontrar no achado macroscópico. O que a gente tem que pensar? Analisando de forma macroscópica, vai haver uma redução do número de neurônios e de sinapses. A doença é marcada por duas alterações. Essas placas senis, que são depósitos de proteína beta-amiloide, que é também chamada de proteína alfa-beta-42-amiloide. E também ele foi descrito pra gente nessa questão macroscópica os emaranhados neurofibrilares, que são depósitos de proteína tau hiperfosforilada. Beleza? Tranquilo. Então vamos lá. Primeira coisa que foi encontrado foi esses depósitos, foi essas placas senis, que são depósitos de proteína beta-amiloide, também chamada de proteína alfa-beta-42-amiloide. Esse depósito de proteína beta-amiloide é fruto de uma agressão externa. Isso vai gerar uma placa senil, ou também chamada de uma placa neurítica, lá no interstício neural. Então vai levar uma agressão externa. Essa agressão externa é caracterizada por essas placas senis. Beleza? Tranquilo, né? Outra coisa que a gente vai ter vão ser esse depósito de proteína tau hiperfosforilada. Uma agressão interna. Esse depósito de proteína tau fosforilada vai proporcionar um emaranhado neurofibrilar lá no intracelular neuronal. Ou seja, uma agressão interna. Enquanto que o depósito que vai levar as placas senis, que é o depósito da proteína beta-amiloide, leva uma agressão interna, uma agressão externa, a questão da nossa fosforilação da proteína tal vai levar a uma agressão interna, levando um emaranhado neurofibrilar. Lucas, mas por que isso é ruim? Isso é ruim porque esses dois problemas vão levar a uma atrofia do hipocampo. E o hipocampo é importante demais. Essa atrofia do hipocampo vai proporcionar uma menor concentração de acetilcolina, um neurotransmissor de suma importância para a nossa vida. E é nessa acetilcolina que vai agir as medicações. Afinal, a gente tem que impedir coisas que degradem a acetilcolina, enzimas que degradem a acetilcolina, como é o caso da enzima acetilcolina. colinesterase. Então a gente vai ter que agir, por exemplo, na acetilcolinesterase, que degrada a acetilcolina. Afinal, a gente quer manter a acetilcolina mais alta, manter ela mais tempo na fenda sináptica, para a gente ter efeitos positivos no paciente. Afinal, esse paciente, de forma geral, ele já tem uma baixa concentração de acetilcolina na fenda sináptica, certo? Tranquilo, né? Então vamos fazer o raciocínio de novo. Pensar nessa doença de Alzheimer é lembrar sempre dessa análise microscópica. Analisando de forma microscópica, vai haver uma redução do número de neurônios e de sinapses. A doença é marcada por duas alterações. A gente sabe que essa doença ela é causada, ela é caracterizada por uma degeneração dos neurônios colinérgicos, que é a primeira coisa que a gente vai encontrar nessa análise microscópica. As placas senis, que ocorrem em razão de um depósito de proteína beta-amiloide. Depósito de proteína beta-amiloide. Placas senis, também chamada de proteína alfa-beta-42-amiloide. Uma agressão externa. Outra coisa que a gente vai perceber são os emaranhados neurofibrilares. Uma agressão interna, que ocorre em razão do depósito de proteína tau hiperfosforilada. Beleza? Tranquilo. Uai, Lucas, isso fala certinho sobre o que você me contou no começo. Afinal, naquela autópsia foi observado um acúmulo de placas amiloides no espaço extracelular, placas amiloides no espaço extracelular, ou seja, foi encontrado placas senis, né? Placas amiloides no espaço extracelular, assim como lesões neurofilamentares dentro dos neurônios por todos os córtex. Lesões neurofilamentares, ou seja, emaranhados neurofilamentares, neurofibrilares, como você quiser chamar também, e significa depósito de proteína tau hiperfosforilada, e significa agressão interna. Sim, exatamente. Agressões essas, seja por conta das placas senis ou dos emaranhados neurofibrilares, que vão mexer no hipocampo, que é uma área do cérebro responsável por várias funções, inclusive pela formação de todos os tipos de memória. O hipocampo é a área do cérebro responsável pela formação de todos os tipos de memória. Não podemos esquecer isso. Quando a gente pensar um pouquinho mais na doença de Parkinson, por exemplo, a frequência no Brasil, o paciente na idade entre 65 e 69 anos tem uma prevalência dessa doença 1,6%. Entre 70 e 74 anos, 3,2%. Entre 75 e 79 anos, a prevalência já sobe para 7,9%. Entre 80 e 84 anos, a prevalência vai subir ainda mais para 15,1%. E pacientes maiores de 85 anos, a prevalência da doença de Alzheimer já vai subir para 38,9%. Beleza, tranquilo. Então a gente tem que estar sempre atento e entender esses dois mecanismos de agressão, tanto interna quanto externa. Agressão interna, sempre temos que lembrar sempre daquelas do quê? Agressão interna, Lucas. Agressão interna, eu tenho que lembrar do depósito de beta-amiloide, de proteína beta-amiloide, de proteína alfa-beta-42-amiloide, exatamente, que está responsável por levar as placas senis, uma agressão externa, enquanto que a agressão interna vai fazer os emaranhados neurofibrilares, que acontece em razão da deposição da proteína tau hiperfosforilada, que é uma agressão interna. Isso tudo vai levar a uma alteração no hipocampo. O hipocampo, que é uma área de suma importância no nosso corpo, uma área, por exemplo, responsável pela formação de todos os tipos de memória. Além disso, a gente vai perceber que com essa lesão do hipocampo, com essa atrofia do hipocampo, essas duas agressões vão gerar uma atrofia do hipocampo. Isso vai proporcionar também uma diminuição da acetilcolina, um neurotransmissor de suma importância. Vai, Lucas, se está diminuindo a acetilcolina, eu tenho que evitar isso. Porque eu sei que tem coisas no corpo que já levam à diminuição da acetilcolina, como, por exemplo, enzimas, a enzima acetilcolinesterase. Logo, quando eu pensar em tratamento, eu tenho que evitar, por exemplo, a enzima acetilcolinesterase, porque aí eu vou poder aumentar a concentração de acetilcolina na fenda sináptica. Exatamente, o raciocínio é esse mesmo. Lucas, mas quais são os fatores de risco para a doença de Parkinson? Eu já te dei um spoiler, afinal, a idade é um fator de risco para a doença de Parkinson. Você percebe que com o avanço da idade vai aumentar a prevalência da doença de Parkinson. A idade acima de 60 anos é um fator de risco para a doença de Parkinson. A história familiar positiva também. A síndrome de Down é um fator de risco para a doença de Parkinson. Assim como também o sedentarismo. Meu amigo, se movimente. Eu mesmo estou sedentário, preciso fazer um exercício físico, hein? Tem que mudar minha rotina de vida. Então, ó, história familiar positiva. Uma idade maior que 60 anos, a idade então é fator de risco, síndrome de Down, sedentarismo, e também tem fatores genéticos, mutação do gene da apolipoproteína EY4 é um fator de risco. Lucas, repete para mim que eu não entendi nada. Existe fator de risco genético? Existe sim. Existe o fator de risco genético, que é uma mutação numa apolipoproteína. Essa apolipoproteína é a apolipoproteína EY4. apolipoproteína EY4. Uma mutação do gene, do gene da apolipoproteína EY4 vai poder ser um fator de risco para a doença de Parkinson. Beleza, tranquilo. Lucas, mas como é que é a clínica do meu paciente? Uai, o paciente tem demência. Você já viu demência aguda? Lembra que eu descartei para você? Não, a gente não pode pensar em demência aguda. A gente tem que descartar aquelas causas reversíveis, descartar aqueles falseadores, os 4Ds, lembra? Delírio, depressão, doenças mentais e drogas. Então, a clínica do meu paciente vai ser uma clínica, então, tanto quanto longa. Uma clínica arrastada. A média do aparecimento da doença no paciente é de 10 anos. O paciente demora para manifestar para você essa patologia. Vai demorar para você ter manifestações, para assim dizer. Essa doença de Alzheimer, que é causada por essa degeneração dos neurônios colinérgicos em si, vai demorar para manifestar coisas clínicas, por assim dizer. É uma doença arrastada. A média de duração dessa doença é de 10 anos. Mas o que meu paciente pode apresentar, por exemplo, Lucas? Ele pode apresentar, por exemplo, alterações às funções cognitivas. Afinal, isso é caracterizado pela quadro de demência. Ele pode apresentar, por exemplo, uma amnésia anterógrada, que é aquele paciente que esquece fatos recentes. Ele esquece o ontem. A isso vamos chamar de amnésia anterógrada. O paciente apresenta uma amnésia anterógrada. E você lembra bem que ele apresenta uma amnésia anterógrada porque é aquele seu vovozinho que fala: nossa, ele não lembra mais o que ele comeu ontem. Ele não lembra mais o que ele fez ontem. Mas ele lembra 20 anos atrás que ele pescou com o primo, por exemplo. Afinal, a memória... retrógrada, que é aquela memória do passado, ela está preservada. A memória retrógrada tende a estar preservada, não em todos, mas ela tende a estar preservada. O paciente lembra do passado distante, mas o passado recente, o ontem, ele não lembra. Ele tem uma amnésia anterógrada. Afinal, lesar o hipocampo, essa atrofia do hipocampo, é muito triste. Afinal, o hipocampo, ele está responsável pela memória, por todos os tipos de memória, por assim dizer. A área do cérebro responsável pela formação de todos os tipos de memória é o hipocampo, certo? Tranquilo? Então, o paciente apresentar uma amnésia anterógrada, que pode evoluir para depois uma afasia, um distúrbio da função cognitiva da linguagem, ou seja, uma dificuldade de comunicar. Ele pode aparecer com você com uma apraxia, que é aquela questão da sua destreza. Ele não consegue mais fazer as coisas do seu dia a dia. É aquele paciente que chega para você: nossa, a vida inteira eu trabalhei na roça tirando leite, hoje eu não consigo mais. A vida inteira eu lacei boi, hoje eu não sei fazer mais um laço. A vida inteira eu fui costureira, hoje eu não consigo mais costurar. Então ele está sofrendo uma apraxia, uma perda da sua função cognitiva relacionada à destreza. O paciente também pode sofrer da agnosia, que é o reconhecimento, que é aí que vai ficando cada vez mais triste. O paciente não consegue mais reconhecer mais os outros. Ele perde essa capacidade de falar: Você é meu filho? Você que é meu neto? Então ele tem essas questões: a amnésia anterógrada, a afasia, que é esse distúrbio de linguagem, essa apraxia, que está mexendo a função cognitiva da destreza, essa agnosia, que está mexendo o reconhecimento. Eu gosto de pensar que a doença de Alzheimer é caracterizada pelos 4As. Você já lembra do Alzheimer e lembra direto nos 4As: uma amnésia anterógrada, uma afasia, que é um distúrbio da linguagem, uma apraxia, que é um distúrbio da destreza, uma agnosia, que é um distúrbio do reconhecimento. E posteriormente, o paciente, inclusive, pode evoluir para quadros de desorientação, de imobilidade, de incontinência. Já pegou muitos pacientes que acabam fazendo xixi na roupa e não lembram em si, não tem mais esse controle esfincteriano. O paciente pode sim evoluir isso. Você sabe que ele pode sim vir a evoluir isso. Lucas, como é que é feito o diagnóstico do meu paciente que tem doença de Alzheimer? Pensar no diagnóstico de doença de Alzheimer, pensar no diagnóstico o quê? Um tanto quanto difícil, concorda comigo? Afinal, é uma doença de evolução longa. Você tem que ter um acompanhamento longo do paciente para você falar assim: nossa, é isso mesmo. Logo, o diagnóstico da doença de Alzheimer é um diagnóstico de exclusão. O diagnóstico de doença de Alzheimer é um diagnóstico de exclusão. Mas podemos lançar a mão, como é o caso de lançar a mão de exames, como é o caso, por exemplo, do PET ou do S-PET. Do PET ou do S-PECT. Que é utilizado para fases iniciais da doença. Nesse começo, você vai perceber, quando você lançar a mão desse PET, desse S-PECT, você vai perceber uma diminuição da perfusão e do metabolismo temporoparietal bilateral, além também de um aumento de beta-amiloide. Uai, Lucas, um aumento de beta-amiloide? Por quê? Porque já vai estar percebendo o quê, meu amigo? Vai estar percebendo já agressão externa. Vai estar começando a perceber a presença de placas CNIS. Então, quando você lança a mão de exames mais de forma recente, de forma mais precoce, como é o caso do PET e do SPECT, você vai perceber uma diminuição da perfusão e do metabolismo temporoparietal bilateral. Você vai perceber uma diminuição da perfusão e do metabolismo temporoparietal bilateral e um aumento de proteína beta-amiloide, que vai estar posteriormente levando à formação de placas CNIS. Na tomografia computadorizada, que costuma ser feita mais para fases avançadas, você vai perceber o quê? Uma atrofia cortical e do hipocampo, com certeza. Vai perceber também uma hidrocefalia compensatória. Essa hidrocefalia compensatória é muitas vezes perguntada em prova. Então não esquece, pensar em tomografia computadorizada, que é feita para pacientes com quadros mais avançados, tem que pensar em atrofia cortical e do hipocampo, claramente, e também de uma hidrocefalia compensatória. Uma hidrocefalia compensatória, hidrocefalia compensatória e uma atrofia cortical e do hipocampo. O que isso vai te mostrar na TC? O que você vai perceber? Os sulcos do paciente vão estar mais profundos. Além disso, vai haver uma dilatação ventricular por compensação, já que existe mais espaço nesse cérebro. Por que tem mais espaço, Lucas? Uai, tem atrofia cortical e de hipocampo, tá sobrando espaço, não tá? Então vai ter sulcos mais profundos e uma dilatação ventricular por compensação, já que há mais espaço. A isso, a gente vai chamar de hidrocefalia ex-vácuo. Essa hidrocefalia vai ser chamada de ex-vácuo. Então, a dilatação ventricular por compensação, já que tem mais espaço, a gente vai chamar de quê? Hidrocefalia ex-vácuo. Hidrocefalia ex-vácuo. Não esqueça disso, por favor. Existem também alguns testes mais recentes que estão sendo feitos ultimamente, que é um teste que chama de teste Prevacid AD2. Teste Prevacid AD2. E é um teste que dosam proteínas no sangue periférico e ele costuma apresentar uma acurácia de 80%. Mas isso ainda é mais em nível laboratorial, estudo. Não fique preso a isso, porque no seu dia a dia isso vai demorar ainda muito para ficar frequente. Praticamente muito mesmo. Então, a chance de a gente ver isso no nosso dia a dia é atualmente é praticamente zero, 1%. Então, pensar no diagnóstico de exclusão, lembrar sempre para formas mais precoces da doença, na fase inicial da doença, se você lançar a mão de um PET ou do SPECT, você vai encontrar uma baixa perfusão e baixo metabolismo na região temporoparietal bilateral e um aumento da proteína beta-amiloide, que futuramente vai estar gerando para a gente aquelas placas CNIS. Na tomografia computadorizada, a gente vai estar observando na fase avançada, para ser feita na fase avançada em si, a gente vai perceber uma atrofia cortical e do hipocampo e uma hidrocefalia compensatória, já que a gente vai perceber nessa imagem da tomografia uns sulcos mais profundos e uma dilatação ventricular por compensação, já que existe mais espaço, uma vez que há uma atrofia cortical e de hipocampo. A isso, vamos chamar de hidrocefalia ex-vácuo. O exame mais recente, é esse teste Prevacid AD2, que é um teste que dosam proteínas no sangue periférico e apresentam uma acurácia de 80%. Mas isso é a nível, tipo assim, molecular, nível muito, 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 muito avançado. Não vai estar mais no nosso dia a dia. A gente não vai encontrar isso muito no nosso dia a dia. Lucas, e o tratamento? Uai, eu lembro que você me contou que o problema maior é nessa questão. A gente tem uma degeneração de neurônios colinérgicos. Você tem uma degeneração de neurônios colinérgicos, tem uma baixa concentração de um neurotransmissor. Neurotransmissor esse, que é a acetilcolina. Tem uma baixa concentração de acetilcolina. Logo, temos que pensar em manter a acetilcolina no nosso corpo. Uma das coisas que diminui a acetilcolina no corpo é uma enzima, a acetilcolinesterase. Então, a gente tem que buscar atacar, por exemplo, a acetilcolinesterase. Exatamente. Nossa opção de tratamento, a gente pode utilizar, então, os anticolinesterásicos de ação central, que são eles, a rivastigmina, donepezila, galantamina. Então, anticolinesterásicos de ação central, rivastigmina, donepezila, galantamina, donepezila, rivastigmina. Lucas, não consigo decorar tudo. Decora rivastigmina, meu amigo. Pensou em tratamento de doença de Parkinson, lembra da rivastigmina ou donepezila. Donepezila e rivastigmina são ambos anticolinesterásicos de ação central. Ou seja, vai degradar a enzima a acetilcolinesterase e isso, consequentemente, vai aumentar o tempo da acetilcolina na fenda sináptica, melhorando a clínica do meu paciente. Outra coisa que a gente pode fazer são antagonistas do receptor NMDA de glutamato. Vai ser feito mais para casos moderados a avançados e um exemplo é a memantina. A memantina é um exemplo. Antagonistas dos receptores NMDA de glutamato, a memantina. Essas medicações são usadas mais para casos moderados a avançados. Outra coisa que muitas vezes é feita no tratamento da doença de Alzheimer, mas que muitas vezes ainda não tem muita certeza do motivo disso, os estudos ainda estão sendo feitos, é o uso da vitamina E. A vitamina E costuma ajudar bastante também no tratamento da doença de Alzheimer. Lembra da doença de Alzheimer? Lembra do E, doença de vitamina E para doença de Alzheimer. Não esquece isso. Outra coisa que tem sido feita também de forma mais recente é aquela questão dos anticorpos monoclonais que estão sendo feitos, que é o caso do anticorpo anti-beta-amiloide, que é o aducanumab. O aducanumab é um anticorpo anti-beta, proteína beta-amiloide, o aducanumab. Ele está em desenvolvimento, mas ainda não tem uma indicação clara. Mas a gente sabe que está sendo desenvolvido isso, esses anticorpos em si. Esse caso é um anticorpo antiproteína beta-amiloide, que recebe o nome de aducanumab, que é um anticorpo antiproteína beta-amiloide. Está em desenvolvimento, mas ainda sem uma indicação clara. Então, pensar em tratamento de doença de Parkinson é pensar em quê? Aumentar a acetilcolina. A primeira escolha nossa é um inibidor, é um antagonista, é um anticolinesterásico, para inibir essa enzima anticolinesterásica do tipo de ação central, rivastigmina e donepezila. Se tiver uma doença mais avançada ou moderada, a gente pode lançar a mão dos antagonistas do receptor NMDA. Falei agonista, se eu tiver falado, peço perdão. De um antagonista do receptor NMDA. Antagonista do receptor NMDA de glutamato, que vai ser a memantina. A memantina é um antagonista do receptor NMDA de glutamato. Ela é usada mais para casos avançados ou moderados. Podemos lançar mão também da vitamina E, sem ainda uma certeza do motivo dela beneficiar, mas a gente sabe que beneficia. E claro, esses estudos recentes têm falado desses anticorpos antiproteína beta amiloide, antiproteína beta-amiloide, o aducanumab. Quer decorar dois? Decora sempre que eu te falei que o tratamento da doença de Parkinson é os anticolinesterais de ação central, rivastigmina e donepezila, e dos antagonistas dos receptores NMDA de glutamato, que é a memantina. Beleza, tranquilo. Em relação à doença de Parkinson, é isso que eu queria falar com você. Reforço. Se você ainda não consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, curte e seguir. Basta clicar no botãozinho seguir para você receber todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a seguir nosso Instagram. Instagram do nosso canal é o @ consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, se você ainda não chegou no Instagram, cheque, porque todo domingo tem saído por lá flashcards relacionados a alguns assuntos abordados por aqui. Um grande beijo no seu coração, muito obrigado por tudo, agradeço mesmo, espero que você tenha gostado desse episódio, tentei colocar tudo que fosse mais importante aqui em um só episódio, espero ter te ajudado, um grande beijo no seu coração, fique bem, valeu, falou e fui!